palestrando no encontro dos revendedores de combustível aqui em Gaspar, nesse sábado, o Dr. Deltan Dallagnol, deputado, ex-deputado, e que vem falar um pouco acerca da Operação Lava Jato, que amanhã, inclusive, completa 10 anos de existência e de um período depois de desmantelamento. Bom dia, doutor.
Bom dia, uma alegria tremenda estar aqui em Santa Catarina para a gente conversar sobre assuntos de interesse público, a Lava Jato, os abusos do Supremo Tribunal Federal, o que está acontecendo hoje no país, porque a gente precisa entender o que está acontecendo e nos envolver nas soluções do Brasil. Senão, a gente vai ver se repetir o que a gente viu se repetir em Mensalão, em Petrolão, porque foi a nossa omissão que nos trouxe até aqui.
Valeu a pena?
A Lava Jato com certeza valeu a pena. Ela deixa um legado de bilhões recuperados para os cofres públicos, deixa um legado de que é possível sim vencer a corrupção e os abusos dos donos do poder, deixa um legado de conscientização e de engajamento cívico como a gente nunca viu na história. Hoje as pessoas sabem os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal de cor, sabem quem é quem, o que fizeram no verão passado, apesar de todos os retrocessos que nós estamos vendo. Mas é da nossa indignação e revolta, tanto com a corrupção como com o desmonte do combate à corrupção, que a Lava Jato pode renascer.
E esse desmantelamento da operação lhe frustra?
Indigna, revolta, e nós não podemos nos acostumar com a injustiça. Veja que esse desmonte é o que sempre aconteceu. Sempre aconteceu em todos os grandes casos, Castelo de Areia, Boi Barrica, Dilúvio, Satyagraha, você pegar a Operação Pôr do Sol...
Mãos limpas na Itália?
É, a repetição das mãos limpas, é o sistema se reorganizando para destruir condenações, acabar com os instrumentos de combate à corrupção e perseguir quem combateu a corrupção para que ninguém mais ouse fazer isso novamente. Mas nós não podemos permitir isso, porque se nós queremos um país desenvolvido, nós precisamos passar necessariamente por estabelecer aqui o império da lei, o Estado de Direito e o combate à corrupção.
Eu vi ontem uma pesquisa da Genial Quest dando conta de que 50% da população acha que a Lava Jato fez mais bem do que mal ao país e de que 74% estão indignados com as decisões do STF e achando que elas colaboram com a corrupção. Como o senhor vê esse resultado dessa pesquisa?
Assim, se você olha até mais atentamente para a pesquisa, você observa os dados das pessoas que acompanharam mais de perto a Lava Jato, você vai ver que esse número das pessoas que entendem que fez mais bem do que mal para o país chega ali a 65%, 67%. Isso apesar de toda a narrativa contrária que a gente vê sendo hoje feita, tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo governo Lula, que hoje atuam numa espécie aí de consórcio. Nas palavras do próprio STF, existe uma lua de mel entre o governo e o STF. Existem várias pessoas colocadas pelo próprio Lula lá, ou em mandatos anteriores, ou agora, colocados pela Dilma, e a gente vê ministros buscando repercutir narrativas parecidas com aquelas do Lula. Narrativas conspiratórias de que a Lava Jato teria sido uma invenção junto com os americanos, mas ninguém inventa a devolução de 15 bilhões de reais para os cofres públicos. Ninguém inventa contas no exterior usadas para pagar e receber propina. Ninguém inventa aquelas confissões dos delatores feitas confortavelmente, às risadas, dizendo que eles pagavam 300 milhões de reais de propina para o Partido dos Trabalhadores. Isso ninguém inventa. O povo brasileiro não vai ser enganado e justamente por isso, quando a Lava Jato acabou, 80% das pessoas apoiava a Lava Jato e queria sua continuidade. As pessoas querem mais combate à corrupção, as pessoas querem mais império da lei, as pessoas querem ver o seu direito chegar na ponta, medicamentos, escolas, hospitais, estradas boas, as pessoas querem acabar com o sofrimento humano que a corrupção causa na nossa sociedade.
Não lhe causou surpresa o fato de o desmantelamento da Operação Lava Jato ter iniciado com Augusto Aras na PGR, indicado por Bolsonaro?
Augusto Aras foi uma péssima escolha para a PGR. Augusto Aras foi alguém que buscou acabar com a força-tarefa da Lava Jato. Agora, o principal palco do desmonte da Lava Jato aconteceu em dois lugares. Foram o Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância em 2019 e, pior, ele mudou a regra de onde você processa a corrupção política. Mandou os casos da Justiça Federal, especializada, onde as coisas estavam funcionando, para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia, e permitiu a aplicação da nova regra para o passado, permitindo a anulação em série de casos criminais. O mesmo Supremo Tribunal Federal quer hoje anular e suspender pagamentos e multas que as empresas reconheceram dever para os cofres públicos. Elas reconheceram corrupção, elas confessaram, se comprometeram a devolver o dinheiro. E o ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT, foi indicado por Lula, ele está suspendendo esses pagamentos. Com qual argumento? O argumento é risível, é de que aquelas empresas assessoradas por batalhões dos melhores e mais bem pagos advogados do Brasil teriam sido coagidas. Quando os próprios delatores das empresas, empresários, executivos e donos aparecem acisadas em vídeos em que eles confessam os esquemas, explicam como funcionava, vídeos em que eles falam confortavelmente e as suas próprias delações premiadas foram analisadas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos e homologadas. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua voluntariedade. O que parece agora é que existe uma conta de chegada para derrubar a Lava Jato e para reescrever a história.
Esse ativismo do STF... preocupa? Vivemos uma espécie de ditadura do judiciário a partir do Supremo Tribunal?
Vivemos sim. Essa ditadura se manifesta de diferentes formas. Num primeiro momento, ela se manifesta com uma falta de segurança jurídica. O Supremo muda as regras e aplica para o passado. Isso prejudica o ambiente de negócios. Ninguém investe, seja do estrangeiro, seja no próprio país, o empresário que acumulou legitimamente capital. Eles não vão investir, as pessoas não investem se não tiverem segurança do ambiente de negócios sobre as regras do jogo. Em segundo lugar, existe um problema de ativismo judicial, que acontece quando o Supremo ultrapassa as linhas e atropela o Congresso Nacional, fazendo aquilo que é papel do Congresso Nacional. Existe ativismo, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal quer descriminalizar o consumo de drogas. Existe ainda quando o Supremo quer descriminalizar o aborto, que são matérias típicas de Congresso Nacional, típicas de legislação, políticas públicas que não cabe ao Supremo se meter. Em terceiro lugar, existe abuso do Supremo Tribunal Federal, uma modalidade mais grave aí de arbítrio judicial, quando o Supremo Tribunal Federal ultrapassa completamente as linhas da Constituição e investiga lá um monte de gente que não tem foro privilegiado perseguindo a direita no nosso país. Quando o Supremo Tribunal Federal mantém pessoas presas 5, 6 meses sem acusação, algo que nunca aconteceu na Lava Jato. Quando o Supremo Tribunal Federal aplica penas desproporcionais a senhorinhas presas com uma Bíblia e um terço na mão, penas de 14, 17 anos de prisão, por crimes impossíveis. Crimes que, pela nossa legislação penal, jamais poderiam estar configurados no 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi lamentável, as pessoas têm que ser punidas pelos crimes que praticaram, mas o Supremo, em vez de punir as pessoas por dano, por incitação ao crime, está punindo por crimes impossíveis. Atentado violento ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. E, além disso, está punindo sem individualizar condutas e sem individualizar provas. Algo que jamais aconteceu nada parecido na Lava Jato. Nós vemos ainda o Supremo fazendo buscas e apreensões que mais parecem pescas probatórias. Buscas sem fundamentos foram feitas sobre Carlos Jordi, porque um manifestante chamou ele de meu líder. Uma chamada que é normal no Congresso, todo mundo chama os outros de meu líder no Congresso, e por isso, com esse fundamento falho, ele fez buscas e apreensões sobre o Jordi. Fez buscas e apreensões sobre Carlos Bolsonaro, porque a secretária de Carlos Bolsonaro fez um pedido lícito, legal e legítimo a Carlos Ramagem. O que mostra que existe um intuito de encontrar coisas na vida das pessoas. Hoje, as investigações não são mais sobre fatos, como sempre foram e deveriam ser. As investigações são sobre pessoas. Investigar pessoas e não fatos é sinônimo de perseguição política.
O futuro do senador Sérgio Moro no TSE será o mesmo seu, ou seja, a cassação?
Existe uma perseguição do sistema político contra Sérgio Moro, existe uma vontade de caçá-lo e de mandá-lo para casa. O que pode impedir isso é uma possível candidatura da Michelle Bolsonaro, caso o Moro caia, seja cassado. Ela pode se tornar candidata pelo Paraná, pode se eleger, e eu acredito que hoje no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, eles têm uma... acima de repudiar a Lava Jato, eles repudiam o Bolsonaro e eles perseguem o Bolsonaro. Então eu acredito que isso pode acabar fazendo com que o Moro efetivamente consiga manter o seu cargo, que seria uma questão de justiça.
Então, os argumentos jurídicos, a essa altura, não estão valendo nada?
Não estão valendo nada. A leitura do Supremo Tribunal Federal hoje, a atuação dele hoje, é eminentemente política. E isso mostra uma crise e fere de credibilidade a nossa democracia e as instituições. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é feito para ser um tribunal técnico. O judiciário, ele é um poder técnico. A legitimidade dele vem de aplicar as leis que são feitas no Congresso Nacional. Por quê? Porque os juízes não são eleitos. Eles não têm uma legitimidade que venha das urnas. Eles têm a legitimidade de aplicar a lei que veio das urnas por meio dos representantes do Congresso Nacional. Quando o Supremo Tribunal Federal, quando o Poder Judiciário abandona as leis e passa a atuar politicamente, como aconteceu na minha cassação, pelas mãos de um ministro delatado, aplicando uma lei que não existia, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, minam completamente a sua própria credibilidade. E aí eles passam a buscar encontrar a sua legitimidade na força bruta e não mais no Estado de Direito, não mais na aplicação técnica da lei. E nós temos aí o quadro que nós temos hoje, que as pessoas mais e mais não confiam no Supremo, entendem que o Supremo está, como você bem colocou, pela pesquisa da Quest, 75% dos brasileiros entendem que o Supremo está alimentando a corrupção.
Muito obrigado.
Tchau.